Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte. Uma ótima semana para você. A gente começa o Salão Verde de hoje com um esclarecimento. A nossa colega de programa, Mônica Montenegro, está de férias até a próxima semana. Então, quem está aqui hoje para apresentar o Salão Verde comigo é o jornalista José Carlos Oliveira. Bom dia, José Carlos. Seja bem-vindo.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. A primeira matéria de hoje é uma notícia de grande importância para o Distrito Federal e o entorno. Desde a última semana, a região conta com um zoneamento ecológico econômico para orientar uma ocupação territorial sustentável. O problema é que a medida ainda depende de uma lei para se tornar instrumento obrigatório na formulação de políticas públicas, como explica a Ana Raquel Macedo.
Antiga reivindicação de ambientalistas e acadêmicos, o zoneamento ecológico econômico da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RID, finalmente foi apresentado. Por ocasião do Dia do Cerrado, comemorado no último dia 11 de outubro, o Ministério do Meio Ambiente lançou o plano que vai servir de base para uma ocupação territorial adequada da região. O zoneamento traz informações sobre o território, os recursos naturais, a população e as particularidades políticas de cada área da RID, que reúne o Distrito Federal, 22 municípios de Goiás e 3 de Minas Gerais. Apesar de comemorar a iniciativa, o coordenador da Rede Cerrado de ONGs, César Vitor, do Espírito Santo, destaca que, por enquanto, o zoneamento não passa de uma orientação. É que, sem uma lei institucionalizando o plano, os gestores públicos não são obrigados a cumpri-lo.
Esse zoneamento, ele ainda não está concluído, né? A gente acredita que no momento em que ele for concluído, ele terá que ser objeto de uma discussão no âmbito, no caso aqui do Distrito Federal, né? No âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e ser transformado em lei, né? No momento em que isso acontece, qualquer atividade que for feita em qualquer área do Distrito Federal tem que estar obedecendo ao zoneamento. E isso a gente acha extremamente importante.
O secretário de Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Gilney Viana, informa que o governo federal negocia com os governos do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais a aprovação de uma lei que regulamente o zoneamento ecológico econômico da RID. Gilney Viana está otimista.
Tem um interesse muito forte. Eu acho que não haverá problema que nós possamos fazer a legislação. Mas antes de fazer a legislação, nós temos que fazer um acordo, porque depois que legislar, nós não vamos aceitar mais, nem nós federais, quer dizer, agentes federais, nem os estaduais e distritais, que haja ocupação como tem sido, né? Ou que também algumas coisas estabelecidas na lei não sejam respeitadas. Aí não dá.
O zoneamento ecológico econômico aponta quais áreas do Distrito Federal e entorno são aptas à expansão urbana e rural e quais devem ser preservadas. Gilney Viana explica que o processo de construção do zoneamento verificou que essa região do Planalto Central sofre principalmente com a ocupação desordenada do solo e com a degradação dos nossos cursos d'água.
E na última semana, também por conta do Dia do Cerrado, o Ministério do Meio Ambiente anunciou a criação das duas primeiras reservas extrativistas do Cerrado brasileiro. A reserva Recanto das Araras da Terra Ronca, localizada nos municípios goianos de Guarani de Goiás e São Domingos, e a reserva Lago do Cedro, no município de Aruanã, também em Goiás.
A medida inaugura a implementação do programa Cerrado Sustentável, que tem por objetivo estimular iniciativas que gerem renda para populações tradicionais, sem comprometer a preservação dos recursos naturais da região. Com as duas reservas extrativistas, o Cerrado passa a reunir 48 unidades de conservação federais, que protegem cerca de 3% do bioma.
O Brasil pode economizar bilhões de reais até 2020 se adotar medidas de eficiência energética e fontes de energia renováveis. Essa é uma das principais conclusões de um estudo elaborado pela Unicamp a pedido da ONG WWF Brasil. A Ana Raquel Macedo conversou com um dos coordenadores da pesquisa e tem os detalhes.
O Brasil pode economizar 33 bilhões de reais até 2020 se adotar medidas que otimizem a eficiência dos nossos atuais sistemas de geração e distribuição de energia elétrica e ampliem o uso de fontes energéticas renováveis, como a solar, a eólica e a biomassa. É o que aponta relatório divulgado pela ONG WWF Brasil na última semana. Encomendada pela ONG, a chamada Agenda Elétrica Sustentável 2020 foi elaborada por professores da Unicamp, com a apoio de associações de produtores e consumidores de energias limpas. Karen Suassuna, técnica em mudanças climáticas do WWF Brasil, explica que o estudo projeta dois cenários para os próximos 15 anos. Um leva em conta os atuais parâmetros de planejamento energético, o outro adota um enfoque sustentável. Em ambos foram usadas as mesmas projeções de crescimento econômico e social. Na comparação, o cenário sustentável sai na frente não apenas pela economia de gastos. O estudo aponta que, através da redução do desperdício da energia e do aumento da participação de novas fontes renováveis, esse cenário evitará a implantação de mais de 78 mil megawatts no sistema elétrico nacional, o que corresponderia a aproximadamente 60 Angras 3 ou 6 Itaipus. Haveria ainda a redução de 7 vezes da área inundada planejada para a construção de hidrelétricas, diminuindo os impactos sobre as populações tradicionais e a biodiversidade nacional. Também seria descartada a expansão de termoelétricas, o que reduziria o volume de gases de efeito estufa lançados pelo país na atmosfera. Karen Suassuna destaca que o cenário sustentável adota uma lógica diferente.
O cenário sustentável, o que nós fizemos? Nós invertemos a lógica. Em vez de trabalhar somente sob a perspectiva da oferta para cobrir uma demanda, o cenário elétrico sustentável, ele passa a trabalhar muito mais intensamente na demanda. Como é que você pode utilizar os seus recursos elétricos de uma maneira mais eficiente, né? E como é que você pode, através dessa eficiência e da economia que você ganha com essa eficiência, promover outras fontes descentralizadas de geração de energias sustentáveis e alternativas que hoje não têm as condições necessárias de concorrência no mercado com os grandes projetos de hidroeletricidade.
A Agenda Elétrica Sustentável estima que o incentivo às fontes renováveis de energia pode gerar até 8 milhões de empregos no país até 2020.
A Agenda Elétrica Sustentável 2020 será encaminhada aos presidenciáveis e também aos governadores eleitos neste pleito.
E a relação entre energia e meio ambiente é o tema da 6ª Conferência Latino-Americana sobre Meio Ambiente e Responsabilidade Social, a Ecolatina 2006. O evento começou nesta segunda-feira e vai até a próxima quinta-feira, dia 21, em Belo Horizonte, no Minas Centro.
O encontro contará com representantes de 11 países em mais de 25 eventos, entre fóruns, seminários, cursos e encontros técnicos. São esperadas 5 mil pessoas, entre elas o diretor-geral da Unesco no Brasil, Vincent de Forni, a coordenadora-geral de Educação Ambiental do MEC, Raquel Treiber, o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young, e o diretor do Banco Mundial para o Brasil, John Bristol. E a Fundação SOS Mata Atlântica quer incentivar os eleitores a monitorar e cobrar propostas dos candidatos em relação aos temas ambientais. Esse é o objetivo da plataforma ambiental lançada pela ONG na última semana, em parceria com pesquisadores da Universidade Estadual de São Paulo.
Desde as eleições de 1988, a SOS Mata Atlântica edita plataformas como essa, mas desta vez o foco é o eleitor. O coordenador de mobilização da Fundação, Mário Mantovani, explica que as questões do meio ambiente relacionadas, por exemplo, à água, saúde pública e saneamento, fazem parte do dia a dia das pessoas. Por isso, os assuntos ambientais devem ser cobrados dos políticos.
As pessoas, às vezes, não relacionam, só relacionam o meio ambiente com floresta, com proteção dos bichinhos. Quando a gente aproxima o tema meio ambiente com o dia a dia, nós percebemos que ele ganha uma relevância, uma projeção muito maior. E é isso que nós estamos fazendo com a plataforma. Nós estamos traduzindo os temas ambientais para o dia a dia das pessoas, para que elas possam levar aos seus candidatos.
Entre os temas propostos pela plataforma estão a promoção da coleta seletiva, a arborização urbana e o combate ao tráfico de animais silvestres. A plataforma ambiental da SOS Mata Atlântica está disponível na página www.sosmataatlantica.org.br.
Dica da semana.
A dica da semana vai para quem estiver passando por Belém, no Pará, nesta semana. Começou no último dia 15 e vai até o próximo dia 24, a 10ª Feira Pan-Amazônica do Livro. O evento está aberto diariamente das 10 da manhã às 10 da noite no Centro de Eventos Júlio César, que fica entre as avenidas Almirante Barroso e Júlio César.
A feira reúne personalidades do universo literário paraense e também nacional, como Ariano Suassuna e Luiz Fernando Veríssimo. Estão programadas ainda apresentações musicais e teatrais, além da divulgação de pesquisas.
A jornalista e escritora Luciana Costa, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará, está entre aqueles que lançam livro nesta 10ª edição da Feira Pan-Amazônica. Lançada pela editora da Universidade Federal do Pará, a publicação traz o resultado da tese de doutorado da autora, que analisou a eficácia das campanhas de prevenção a incêndios florestais na Amazônia.
Luciana Costa explica que sua pesquisa aborda principalmente as campanhas voltadas aos agricultores familiares da região.
Então, os agricultores familiares na Amazônia, eles são tidos como um dos principais causadores de incêndios florestais e queimadas fora de controle em virtude do sistema agrícola de corte e queima. Essa pesquisa, ela vai analisar a eficácia dessas campanhas e chega à conclusão que as campanhas, elas não conseguem atingir os seus resultados porque não incorporam uma série de demandas desses agricultores ligadas à questão de infraestrutura, saúde, educação. Enfim, a pauta, ela se concentra muito no ponto ambiental.
O livro de Luciana Costa está à venda na 10ª Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém. Para quem não pode ir à feira, a pesquisadora avisa que o livro Comunicação e Meio Ambiente, a análise das campanhas de prevenção em incêndios florestais na Amazônia, pode ser adquirido pelo e-mail da editora da Universidade Federal do Pará, o livraria@ufpa.br, ou pelo e-mail da professora, o lucianac@amazon.com.br. O preço sugerido é de R$ 30.
Com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Luana Lourenço e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Bom dia a todos e até a próxima semana.